Estética de Proibicionismo, um livro por Débora Coruja. Capítulo 3. Tá do mesmo tamanho de quando eu te conheci. Uma mancha de suor contrastava os lençóis brancos onde Amanda e Fernando se deitavam. Os corpos sem roupa, a harmonia agitada de seus tórax e a boca semi-aberta de Amanda eram explícitas quanto ao terror do sexo. Que? Seu cabelo está do mesmo tamanho de quando eu te conheci. Aquele fio de cabelo branco que Amanda notara no primeiro encontro agora cobria quase metade de sua sobrancelha, usava cavanhaque e parecia ter ganhado ainda mais peso. Fernando levantou da cama, buscou uma das toalhas de rosto enroladas na cabeceira e foi até o banheiro do motel. Rotina. Era comum a exaustão ser mais expressiva em Amanda. Ele sempre terminava com ela por cima. Deitado na cama, o menino analisou o espaço, as paredes sem tom definido, quadros de pin-ups que não necessariamente se encaixavam em uma coerência com o todo, uma luz branca demais para um motel, e sabia, dessa vez com certeza, que aquela não era a sua primeira vez ali. Eu acho que a gente já passou por todos os quartos daqui. Quê? Fernando respondeu abrindo a porta. A gente já transou em todos os quartos daqui. Ele olhou o corpo de Amanda jogado na cama, o corte dos joelhos, as auréolas dos seios, as aboneteiras expressivas da menina. Era sempre estranho perceber que acabara de ter aquilo tudo. Não é mais um dos seus déjà vus? Não, isso é estatística mesmo. Fernando deitou ao lado de Amanda, a toalha de rosto circulando o pescoço, um cheiro de sabonete. Não era de qualquer modo possível estacionar os movimentos quando estava ao lado dela. E foi com as mãos até a sua barriga, descendo pelos meandros das penugens. Amanda tirou delicadamente e virou para encontrar seus olhos. Sua vez. Tá tudo bem. Alguns segundos de pupilas estacionadas. Eu não sei se vou conseguir mais. O enredo não era novo. A gente precisa parar de verdade. Eu não queria vir. Dessa vez eu não queria vir. Mas eu não sei te dizer não. A gente vai parar. Eu preciso que você não me chame mais. Isso vai terminar. Já faz 3 anos que você me diz isso. 3 anos da gente sucumbindo ao tesão. Tesão, são 7 horas da manhã, Amanda. Daqui a 1 hora minha filha acorda e eu estou aqui com você. Você realmente acha que isso é uma questão de tesão? Nunca houve qualquer expressão de ciúmes ou de vitimização por parte de Amanda quando Fernando falava de sua família. A verdade é que quase nunca falava. Nunca era intimada a confrontar as situações quando os dois estavam juntos. Isso tem prazo de validade. Foi acordo feito desde o início. Eu amo a minha família, ele disse. E Amanda sempre respeitou as verdades expostas, sem joguinhos, sem pretensões. Ela sabia o que era, exatamente até onde poderia ir. Um trato é um trato. E durante a maior parte do tempo, se sentia confortável por saber que aquilo sempre seria apenas sexo. Mas sempre que Fernando falava coisas como as quais acabara de falar, era como se de repente fosse protagonista de uma nova proposta. O que você quer dizer com isso? Fernando mapeou todos os cantos do teto antes de falar. Só mais 2 anos. Mesmo que não visse a testa de Amanda franzir, o complemento era impositivo. Preciso que você espere só mais 2 anos. Depois disso eu consigo. Eu consigo fazer a gente ser do jeito que deve ser. De jeito nenhum. Você sabe tão bem quanto eu que isso não vai acontecer. E não vai mesmo. Tô viajando agora. Você viajou antes, você fez faculdade fora e nunca deixou de me ver. Quando você voltar, vai acontecer de novo. Houve um silêncio. Fernando, eu não quero que isso aconteça mais, porque não me faz mais o bem que fazia. Não tem mais encanto. Isso aqui é a última gota da garrafa. Não tem mais o que resgatar. Eu vim porque realmente acho que te amo. E não adianta. Eu venho. O que você disse? Amanda respirou. Eu te amo. Deve ser isso. Eu te quero mesmo sem vontade. Não sei se faz sentido. Fernando negava com a cabeça. Nem me importa se você não sente o mesmo. E eu sei que a gente literalmente só se conheceu na cama, eu sei. Mas não é mais paixão, não tem mais fogo. Só tenho a maior vontade do mundo de cuidar de você e de nunca te deixar só. Amanda estava deitada de lado, com uma das mãos percorrendo a tatuagem de mamute no peito de Fernando. Acho um animal brutalmente bonito. Não sabe como é bonito. No dia quando ele explicou o significado daquela arte no corpo, foi quando teve o primeiro sinal de fraqueza de Fernando. E com isso, também veio o primeiro sexo que fizeram, com prelúdio de sedução conduzido por ela. Para enxergar melhor os olhos da menina, que pareciam um pouco distantes, girou na mesma posição e puxou o corpo que contrastava com o dele. Houve um beijo e em alguns segundos parou. Não quero. Só estou te beijando. Eu não quero mais isso mesmo. Einstein diz que explicar a teoria da relatividade para alguém em poucas palavras é como tentar explicar como se frita um ovo sem que essa pessoa saiba o que é uma galinha ou uma frigideira. A exaustão que Fernando tinha no olhar era de quem já tentara de todas as maneiras mostrar a essência dos seus sentimentos por Amanda. Dizer que a amava de volta parecia prolixo. No entanto, faltava a frigideira e a galinha, que em seu caso eram os equivalentes à coragem e ao sacrifício. Por mais genuíno que fosse aquele sentimento, este não seria absorvido sem essas variáveis. E a forma determinista com que a menina lidava com os fatos gerava a pressão mais agressiva de imposição, que é a única maneira de realmente impor, gerando a demanda do resultado no outro. Deita, eu vou te dar uma massagem. Você precisa ir, Amanda ressaltou. Vai, três coisas às quais a menina não resistia. Brigadeiro, massagem e aba, especificamente a trilha sonora de Mamma Mia. Amanda virou de bruços e colocou os braços na lateral do corpo, exatamente como tinha sido da primeira vez que ele propôs uma massagem. Ajustou a posição daquele mesmo jeito e intimidou Fernando. Deitou do jeito como se deve deitar. Ela sabia que era uma boa massagem. Deixou o silêncio ser absorvido pelo espaço e pelo corpo da menina enquanto deslizava as mãos naquele corpo fino. Às vezes eu acho que nunca vai acabar, sabe? Ouviu a voz sonolenta. A gente? As coisas ruins. A fala sincronizou com os nódulos que o dedo pressionava. Ninguém sofre para sempre, ele disse. Você tem certeza que faz sentido viajar? É a única coisa qual faz sentido agora. Você sabe que com o dinheiro do inventário da sua avó, você poderia se dedicar melhor a você, voltar à sua faculdade. Não posso fazer nada sem saber disso. Lembra das borboletas azuis? Que não são azuis de verdade, há determinadas informações que só servem para isso no nosso cérebro, deixar ele confuso. O importante é que a gente vê as borboletas azuis, e a gente sempre vai vê-las azuis, porque é o que importa. A natureza vê a borboleta azul e ela ganha vantagens reprodutivas por esse aspecto. A verdade daquilo ser só um truque refrativo não importa para a natureza e nunca vai importar. A verdade sempre importa mais. Mesmo que ela tenha outro filho, qual a diferença faz? Ela deixou tudo pra você, tá escrito. Você é juiz, Fernando. Você sabe que aquilo não é um testamento válido. Não foi lido na frente de três testemunhas. Não tem nada a ver com uma borboleta azul. É um ser humano que pode ser injustiçado. Houve uma inspiração profunda. Eu só quero ficar livre de tudo isso. Por que você ainda não foi, então? Não posso comprar passagem ainda, sem grana. Eu pago. Amanda girou o corpo. Você enlouqueceu? Eu quero te ajudar. Você não tá pensando direito. Primeiro, eu nunca te pedi, nem nunca vou pedir nada a você. Segundo, você vai pagar essa passagem em dinheiro, por acaso? Amanda levantou e buscou a calcinha na cama. Fernando apenas acompanhou seus movimentos e falou suave. O que aconteceu? Eu sei por que a gente vem pra esses motéis assim. Eu sei por que você sempre paga isso aqui com dinheiro. Eu sei que ela olha as suas contas. Era de fato surpreendente como aquilo tinha sido afirmado com tanta naturalidade. Era como se tivessem falado sobre isso, mas nunca falaram. Havia uma cortina espessa de respeito aos sentimentos e a manutenção do bem-estar naquela criação que era estarem juntos. Mas essa cortina era de fala e de atitude. E se sentiu estúpido por achar que não estava sendo notado durante todo este tempo. Teve um alerta a respeito de tudo aquilo que pensava estar omisso. Não sabia que isso te incomodava. Não incomoda, borboleta azul. E começou a vestir o sutiã. Amanda, vem aqui, pra onde você vai? Eu não quero seu dinheiro. Tudo bem. Veja, eu não quero que você aja como se estivesse cuidando de mim, porque eu sei que você não está. Eu sei o que é isso, eu sei o que eu sou e o que eu não sou. E eu não sou a sua sugar baby. Fernando levantou e se aproximou da menina. Segurou nos braços dela e juntou seus olhos. Por que você tá rindo? E ela riu em seguida. Sugar baby, você é bem isso. Eu não terminei sua massagem. Deixa eu terminar sua massagem. A cabeça de Amanda pendeu no peito de Fernando. Alguns soluços, alguns grunhidos. Quando olhou de volta para ele, os olhos estavam vermelhos. os lábios entumecidos. Eu acho que eu nunca vou parar de sofrer. Há determinadas ideias que não valem a pena serem confrontadas pelo teor alcoólico ou melancólico do interlocutor. Você ainda está chorando. O beijo que seguiu foi delicado. Deita e tira esse sutiã. Amanda obedeceu e se jogou exatamente na mesma posição que estava antes de sair da cama. E agora, sabe o que é pior? Agora eu já sei quando vem o sofrimento. Isso só não acontece com você. Como assim? Os déjà vus. Provavelmente porque a gente sempre faz a mesma coisa. Deve ser. Desde o início a gente fala disso aqui ser uma dimensão paralela. Mas daí não é. Mais uma respiração profunda. Amanda quis mencionar novamente que ele se atrasaria para ver as filhas. Mas foi exatamente aqui quando ele começou a percorrer as laterais de seus quadris. Os movimentos arredondados que os polegares implantavam traziam os mais confortáveis arrepios. Você é a coisa mais linda que já aconteceu na minha vida, disse Fernando novamente, sem a frigideira ou a galinha. Voltou a pensar nas filhas dele ao ouvir aquilo. Só que dessa vez não teria coragem de lembrá-la do compromisso. Se falasse, seria agressivo. E não havia agressividade em nada, absolutamente nada daquilo. Eu sei que eu preciso te deixar ir. Eu sei disso. Os olhos fechados de Amanda se abriram. Isso de você achar que me ama, isso vai passar. Você está sentindo todas essas coisas porque está vulnerável. De bruços, abriu os olhos e analisou aquele corpo dobrado tocando o seu, concentrado nos seus movimentos. Eu sempre estive vulnerável com você. E antes que ele pudesse retornar ao seu rosto, no exercício de ouvir melhor vendo, ela fechou os olhos novamente. E enquanto subia para a nuca da menina, Fernando lembrou de 3 anos atrás. 3 anos atrás eles se conheceram. E não durou 2 meses antes que as tragédias acontecessem. Mas não tem nada a ver com as coisas que aconteceram comigo. Desde a primeira vez eu estava completamente vulnerável. De tudo, aquela primeira vez foi quando eu se senti o mais culpado. Depois de buscá-la em casa, o primeiro beijo demorou literalmente um sinal vermelho para acontecer. Amanda, é o seguinte, eu quero muito te beijar. Se você não quiser, eu dou a volta e te deixo em casa agora mesmo. Mas se você quiser, assim que esse sinal abrir, eu encosto esse carro e eu vou te dar um beijo. Não quero. Casa, então. Não quero ir pra casa. Se sentiu culpado porque em determinado momento pensou que a menina poderia ser virgem e estacionou a ação. Fica tranquilo, você é o segundo. Em conversas futuras descobriu quem fora o primeiro rapaz a ficar com Amanda. A gente cresceu juntos, mas só nos víamos nas férias. Ele mora na Holanda e tem casa aqui no litoral sul. A gente deu o primeiro beijo e transou no ano passado. E como foi? Foi muito bom, na verdade. Ele gostava muito de mim. Então não me senti nem um pouco mal ou ousada. Mas um pouco de culpa. Não quero que isso te faça mal. Não vai fazer, não tem nada a ver. Está tudo muito claro. Eu quero isso. Enquanto estava estacionados naquela tarde em frente à praia, de nenhuma forma a menina parecera vulnerável. A certeza de seus olhos o condicionou a certeza real. E parou de se sentir culpado desde então. Não saberia contar quantas massagens tinha dado na menina. Mas agora, distante 3 anos da primeira, se sentia ignorante. Mas vulnerabilidade não é falta de consciência. Sempre soube o que estava fazendo. Por mais que eu ame você, ou acredite que ame, eu sei que isso nunca pode dar certo, que a gente nunca pode acontecer. Vulnerabilidade é falta de consciência. Já disse, isso vai terminar. A gente até podia continuar se você não tivesse tão envolvido quanto eu sei que você tá. Mas você tá começando a ser meio bobo no que você tá fazendo e falando. Bobo? É. Antes a parada era mais racional. Agora você vem com isso de me pedir pra esperar, de querer me comprar uma passagem. Que viagem. Não quero, não vou ser pivô da separação de ninguém. Eu já passei por muita coisa, Fernando. Eu não vou fazer parte disso. Mais do que isso, tenho certeza que você não vai fazer isso. Ela sempre chamava de Fernando, o nome inteiro. Nunca houve apelido, nunca houve criação de uma imagem amortecida. Tinha se apaixonado pelo todo desde o início. Por isso a gente precisa parar. Eu tenho 36 anos. Estou sendo chamado de bobo por um menino de 19. E pensou como talvez ele tivesse sido bobo por 3 anos. Mas não agora. Agora enxergava. Amanda suspirou. Eu já disse, isso vai parar. Amanda sentiu as mãos estacionarem de maneira incomum nas suas costas. Assumiu que ele notara o horário e que precisava ir. Esperou uma reação. Eu volto já, ele disse. Para onde você vai? Deita, descansa um pouco. Eu volto já. Nunca houve nenhum disfarce que não estivesse explícito. Se ele disse que iria voltar, ele voltaria. Amanda fechou os olhos e relaxou o corpo em um sono familiar. Ele sempre a deixava dormir por alguns minutos. A diferença é que não sentiu o alisar pelos seus cabelos e a respiração forte de Fernando. Mesmo assim, se sentia confortável em pegar no sono. Sem que pudesse determinar o tempo que passara ali descansado, acordou com o telefone do quarto apitando, incomodando. Confusa, escaneou o espaço. Fernando, e o telefone ao lado gritava. Atendeu. Senhorita Amanda, as 2 horas passaram. É preciso que saia do quarto. Quê? Ele já deixou pago. Quer que eu peça um táxi para você ou vai para a parada? Amanda bateu o telefone e buscou seu celular para ligar para Fernando. Nem um segundo e o telefone do quarto voltou a tocar. Embaixo do seu celular havia um envelope. Amanda abriu. Contou R$2.000 e o telefone tocava. Faça sua viagem. Você merece. Dizia no papel. Aquilo não podia ser real e tentou ligar. O número não existia e o telefone do quarto tocava. Discou novamente o número de Fernando. Nada. Há certas coisas que são impossíveis medir o impacto sem pessoalidade. A traição é uma delas. Porque o que se quebra na traição é mais do que apenas lealdade. É algo muito mais relevante. A quebra de pureza. Aquela relação entre os dois. Nenhum movimento sujo era tomado sem que fosse esclarecido sua finalidade. A pureza está na clareza. E pela primeira vez, não entendeu nem teve qualquer sinal de que ficaria leiga. O telefone do quarto continuava tocando. A sensibilidade causada pela ignorância nos deixa nervosos e agressivos. Atendeu. Eu já vou sair, caralho. Do outro lado, vocês não têm um pingo de educação mesmo. O acordo era ser chamada de puta só na cama, quando ela pedia.